palestras do 19º Encontro do Osvox, realizado entre os dias 11 e 13 de novembro de 2016 no Instituto Benjamin Constant, na cidade do Rio de Janeiro, RJ.
Passamos então imediatamente à próxima mesa, que vai ter a coordenação. A Angélica seria a coordenadora, ela pediu para não ser, uma vez que ela está resolvendo todas as questões burocráticas do evento, alimentação e outros temas. Então, peço ao meu colega João Ganzaroli que se posicione na mesa, então, para proceder à chamada da próxima atividade com o pessoal da Biblioteca Valentão UI, e que são as nossas colegas do NCE, Marília e Mara.
Dando prosseguimento ao nosso encontro do Osvox, 19º encontro do Osvox, chamo aqui minhas ilustres colegas, Mara Caldeira, analista de sistemas, professora, e também nossa querida bibliotecária Marília Amaral. Vamos falar sobre a Biblioteca Valentin Aui. Enquanto elas chegam, toma a liberdade de fazer um ligeiro comentário relativo à palestra anterior sobre a biblioteca para cegos, o acesso de livro para cegos, o Tratado de Marrakech, etc. No meu entender, um ponto que precisa estar sempre presente e inalienável é o seguinte: o cego não pode ser prejudicado, não pode ser penalizado por eventuais usos indevidos da lei. Por exemplo, toda lei é passível de fraude. Então, haverá possibilidade de fraude, haverá falhas, haverá lacunas na lei, no Tratado de Marrakech ou em qualquer outro, como sempre há em cada lei. Se formos proibir o acesso do cego ou limitá-lo por conta disso, é uma injustiça tão grande e algo tão insano como se fôssemos proibir o uso da morfina para pessoas que precisam dela, pacientes que têm câncer, por exemplo, simplesmente porque a morfina pode ser utilizada como droga e de maneira criminosa. Então, um ponto que acho que deve ser refletido e nunca abandonado é este: o cego não pode ser penalizado por causa das eventuais fraudes que qualquer lei relativa aos direitos autorais dos livros para ele, que devem ser liberados. Enfim, ele não pode ser penalizado por isso, porque essas fraudes não são problema dele. Obrigado. Então, começaremos aqui. A Marília falará primeiro, assim que a situação cibernética aqui estiver resolvida.
Alô? Tá. Bom dia, pessoal, mais uma vez. Meu nome é Marília, né? Eu sou bibliotecária de formação, como eu disse, e eu vou aqui fazer a apresentação aqui da Biblioteca Virtual Valentin Aui, né? Que vai ser uma nova biblioteca pública que vai estar dentro do tema dos jogos. Mas antes, a gente tem que entender, só conhecer um pouquinho quem foi o Valentin Aui, né? Esse parisiense que viveu de 1745 a 1822, sabe? Ele foi uma das primeiras pessoas que se preocupou com a deficiência. Ele fez várias ações humanitárias públicas na área da educação e da integração social profissional do deficiente, mas principalmente porque ele foi o fundador da primeira escola de deficiência, primeira escola para os cegos, né, em Paris. Então, esse foi o legado deixado por ele, né? Então, quando a gente fala em biblioteca virtual, por que é importante a existência de uma biblioteca pública para o deficiente visual? Então, é uma coisa que a gente tem que ter em mente, Edson Ribeiro Lemos, em 1976, que foi o primeiro brasileiro cego, né, um dos primeiros brasileiros cegos, que teve o seu curso de graduação, ele já falava que a biblioteca pública, com adequação ao uso do deficiente visual, tem como finalidade desenvolver um atendimento com qualidade, objetivando, consequentemente, o abrir de portas para que a integração da pessoa cega na sociedade seja cada vez maior e melhor. Então, nós sabemos qual a importância da biblioteca, de uma maneira geral, para a população, para o estudo, mas para o deficiente visual, é a integração da pessoa cada vez maior e melhor, essa integração dele na sociedade. E isso como é importante, né? Então, a gente, na palestra anterior com o Márcio, ele falou aqui... muito, explicou muitas coisas, mas é claro que muitas coisas ainda vão ficar ainda no nosso imaginário para questionar, para perguntar, mas eu queria pontuar algumas coisas do Tratado de Marrakech, e me desculpe, Márcio, se eu errar alguma coisa aí, se eu falar alguma coisa errada, tá? Então, o Tratado de Marrakech, ele visa facilitar o acesso às obras publicadas às pessoas cegas com deficiência visual ou com outras dificuldades para acender ao texto impresso. Tá? E isso daqui, o Tratado de Marrakech, é um tratado internacional que foi assinado em Marrakech, no Marrocos, no dia 28 de junho de 2013. E quando a gente fala em biblioteca, a gente pensa em suporte, né? Qual o suporte? Livro, que esse é um suporte em papel, mas a gente está falando de um suporte digital. E esse Tratado de Marrakech visa dirimir, tentar resolver esses problemas da biblioteca virtual. Então, qual é a situação atual do Tratado de Marrakech? Que ele foi transformado em projeto do Decreto Legislativo de número 57 de 2015. E ele tramitou aqui no Brasil, em vários locais, em várias casas, na Câmara dos Deputados. E a última notícia que eu tenho, que eu talvez seja desatualizada, tá, que ele estaria no Senado, aguardando a aprovação pelo Senado. Né? Porque são duas votações na Câmara e são duas votações no Senado. Então, nós estamos... Já fez... Pois é. A primeira, né? Agora está aguardando uma segunda votação. Já está ratificada. Então, essa estava desatualizada.
Está aprovada, já está em vigência.
Já está em vigência. Então, isso é uma boa. Espera aí. Isso é uma ótima notícia e é que a gente precisa saber, está antenado com isso, está com isso certo.
Bom, o decreto legislativo já foi aprovado, é o 261 de 2015, e o que está sendo discutido agora é a questão da promulgação, igual foi feito com a convenção, que teve o 6949 de 2009, né? Existe uma corrente que acha que não tem necessidade de ter um decreto do executivo promulgando isso. Mas tem um outro grupo que acha, e me parece que o governo já está trabalhando nesse decreto de promulgação para o Tratado de Marrakech.
Obrigada, Márcia. Isso é uma notícia boa que fica... Agora a gente tem certeza dessa... Maria... Ah, espera aí, então. Espera aí, Maria, que eu estou chegando até aí.
Além do que Márcio falou aí, que já está promulgado, mas ainda está sendo discutido, Márcio, me parece que 5 artigos do Tratado de Marrakech para que seja realmente completamente liberado. Ainda tem algumas exceções.
Algumas pendências, Mas a boa notícia é que ele já foi promulgado, mas a gente... manda um pouco para frente, volta um pouquinho, mas ele está caminhando, não está parado. Isso é importante, né? Então, após essa questão, a gente vai aqui analisar como vai ser o acesso à nossa biblioteca. Se dar esse acesso, né? Então, o usuário, ele vai acessar ao sistema DOSVOX, né? que esse, a biblioteca vai estar ligado diretamente ao sistema DOSVOX. Tá? Ele vai entrar no sistema DOSVOX, ele, dentro das opções, vai ter uma opção lá para a biblioteca, e aí ele vai acessar via o sistema DOSVOX. Só que ele vai ter um utilitário específico, criptografado, que vai visar atender todos os requisitos do Teatrado de Marrakech, tá? Para poder a gente agir de maneira correta. E esse utilitário ele vai ser incluído nas próximas versões do sistema DOSVOX. Como será feito esse acesso ao acesso à biblioteca? Bem, o usuário, ele vai entrar no sistema DOSVOX e ele vai acessar a biblioteca e, obrigatoriamente, ele, ao acessar a biblioteca, ele vai ter que fazer um cadastro. Então, após ele fazer esse cadastro, ele vai ter uma inscrição provisória, que aí ele vai poder ver, ele poderá ver todo o nosso acervo, o que, que tem nesse acervo. Tá? Mas ele vai estar pesquisando, ele vai estar navegando, era como vamos dizer, você entra na biblioteca e você vai olhar todos os livros que tem na biblioteca. Você vai lá, você vai, tem esse livro X, esse livro Y, mas ele só vai consultar. Como é que vai se efetivar essa inscrição? Ele vai efetivar essa inscrição depois que ele enviar uma cópia do documento que comprova essa deficiência. Entendendo? Mas, e só a partir daí ele vai poder abaixar o livro. Porque até então ele vai visitar, ele vai navegar, ele vai ver. Mas, minha inscrição foi efetivada. Então, a partir desse momento, ele vai ter a inscrição dele definitiva e aí ele vai poder baixar o livro. E uma vez esse livro, ele baixou esse livro, ele geralmente vai baixar no determinado equipamento. E ele só vai poder ler naquele equipamento especificamente. Pois esse livro, ele vai estar criptografado. Ele vai receber uma senha, um código. E aí, quando ele for abrir, ele só vai abrir para aquele código, é para aquela máquina. Então, ele só vai poder ler naquela máquina. Ele não vai poder pegar o livro, levar para um outro, para o tablet, para um outro equipamento, não. Ele abriu ali, ele leu ali, ele fechou ali e o livro ficou ali.
Gente, eu vou pedir que vocês deixem as perguntas para o final.
Um minutinho, só deixa eu terminar de falar, porque senão vai ficar um pouco confuso. E que tipos de livros serão disponibilizados? Entendeu? Os livros disponibilizados serão aqueles doados legalmente, né? Ou cedidos pelas editoras. Esse é um ponto, mas eu acho que o Márcio já deixou um pouco claro.
Eu fiz essa pergunta ao Márcio. Por exemplo, se eu comprei o livro e quero doar esse livro ao UFRJ, então, eu comprei, posso doar para o UFRJ, para o UFRJ disponibilizar na biblioteca Valentão I? Pelo que o Márcio falou, pode. Eu não sei. Tá? Se a UFRJ comprar e ela disponibilizar, pode. Agora, se um terceiro comprar e disponibilizar para a biblioteca, eu não sei se pode. Eu, pelo que o Márcio falou, pode, eu tenho dúvidas.
Pois é, são coisas que, como o Márcio falou, que a gente precisa. Vai estar regulamentado o Tratado de Marrakech, como ele falou, que vai ter efeito, vai estar dentro do corpo da Constituição, mas vai precisar de leis menores para regulamentar o uso, para poder tirar essas dúvidas, para essas dúvidas estarem bem, sabe, mastigadinhas. Entendeu? Então, e agora, eu quero agradecer, porque quem vai continuar a palestra vai ser a Mara, que ela vai falar ainda sobre a biblioteca. Mas, vou fazer o seguinte, eu vou abrir aqui, que já gerou alguma dúvida, um minutinho só. Deixa eu ver aqui, ó, a Marisa, né, que ela quer. Marilza, que ela quer dar uma.
Eu vou pedir à dona Marilza e a todos, por favor, que deixem a pergunta para o fim. Deixa a dona Marilza perguntar no fim, por favor, porque a palestra da nossa colega Mara vai complementar a da Marília. Então, inclusive, algumas perguntas já serão respondidas, possivelmente, de modo antecipado pela Mara. Peço, portanto, aos colegas da plateia que deixem as perguntas para o final, por favor. Obrigado.
Rádio Contraponto, no 19º encontro de usuários de DOSVOX. E estamos transmitindo também com as rádios WM Digital e a Rádio Paisagem. Você pode mandar e-mail para a gente, também agora em texto, fazendo sua pergunta aos palestrantes. ouvintescontraponto@gmail.com. Estamos aqui diretamente das dependências do Instituto Benjamin Constant, no Rio de Janeiro. Os textos para as perguntas deverão ser bem objetivos.
Bom dia, sinceros. Bem-vindo à biblioteca virtual da Linkinhal. Digite o número seu, F ou TEP N para o novo usuário.
Bom, eu sou a Mara, tá? Vim apresentar para vocês a Bibi Cegos, que está em desenvolvimento, ainda não terminou, ainda precisamos discutir sobre algumas coisas do programa, tá? E também temos que esperar resolver essas questões legais. Aqui, como vocês ouviram, você pode entrar com N quando é um, quando é um novo usuário. Tá? Eu vou fazer duas simulações, uma para entrar como novo usuário e outra já com a inscrição definitiva.
N. Cadastramento de usuários. Para o usuário, você confirma que é deficiente visual, sim ou não?
É, porque a biblioteca é só para deficientes visuais.
F. Atenção, até o mesmo documento ou carteira que comprove a deficiência visual. Sua inscrição é provisória e terá acesso apenas à consulta. Digite o número de seu CPF.
Bom, aqui tem uma nota, né, que até o envio de um documento ou carteira que comprove a deficiência visual, sua inscrição é provisória e terá acesso apenas à consulta. Depois que ele mandar os documentos ou a carteira que comprove, em princípio a gente pensou em entregar na nossa equipe, né, lá no NCE, mas isso aí ainda vai ser discutido, porque eu não sei se vai ser lá ou em outro órgão, né, competente. Vou colocar o CPF agora de uma inscrição nova.
0-1-0-9-2-8-7-3-8.
Como no sistema do DOSVOX, né, em alguns programas, nós tentamos fazer do mesmo jeito. Tá? Colocamos aqui um form, onde o usuário vai escrever o nome, e-mail, enfim, colocar os dados. Eu só vou preencher alguns dados para não demorar muito.
Nascimento, dia, mês, ano. Endereço. O A, X, bairro. Município. Estado, RJ. Estado, WF, 9. RJ. País. D, telefone. 3, 8, 8, 8.
No grau de instrução, vou teclar o F9 para vocês.
Alfabetizado.
Tem opções de alfabetizado.
Ensino fundamental. Ensino médio. Ensino superior. Grau de instrução F9. Ensino superior.
Bom, tem outros dados aqui, mas eu já vou passar rápido aqui.
Confirmar alterações? Sim ou não?
Eu cliquei ESC, né, para terminar. E confirma alterações? Sim.
Aguarde. Usuário incluído. Eles têm luz. Informe a luz e afeta.
Bom, incluído, ele entra para um menu que tem várias opções. Mas o usuário que tiver inscrição provisória, ele só vai poder atualizar os dados cadastrais, procurar livros, né? Como a Marília falou, são só os livros, você não vai poder ler os livros, é só os livros catalogados. E alterar senha, tá? Procurar livros.
E procurar livros.
Nessa busca tem opção de alfabético, gênero e autor. Vamos entrar no alfabético. Tá? Vou colocar. Vou colocar a letra A para ele pegar vários livros.
Aguarde. 29. Exaú e Jacó. Autor, Machado, Assis. Resumo, história de dois gênios da alta burguesia carioca separados, reis de amor, têm vaidade pela inimizade e pelas diferenças, Pedro, dissimulado e cauteloso, e Paulo, arrojado e impetuoso. Editora, Metin. Estado, Sá. Assunto, drama.
É, nessa tela o usuário vai saber qual resumo, editora, estado, e tem outros dados também do livro que ele vai poder saber. E ele vai livro por livro. Assim que ele termina o livro, tem uma linha, tá? E para continuar, aperte Enter, o ESC para sair.
Voltar para o menu principal. Edições. F2. Escolhi. Alter.
Desculpa.
F2 do programa.
Bom, agora eu vou fazer uma simulação com a pessoa que já tem a inscrição definitiva.
Olá, seja bem-vindo à Lúcia Caldeira. Edições. Informe a questão da Lúcia Feta.
Esse menu ele está diferente porque para a equipe do... Ah, tá. Deixa eu só complementar. Esse menu ele tem mais coisas... Desculpa. Porque ele é para a equipe de manutenção. Então, a gente que vai cadastrar os livros, né, fazer as alterações, criptografar o livro e alterar a inscrição provisória. Eu vou falar aqui o que tem no menu. Alteração de dados... Tem outras funções abaixo, como eu falei, que não preciso explicar aqui, né? Bom, agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos baixar o livro.
Baixar livros.
Clique em baixar livro.
Baixar livros. Baixar livros. Título, parte dele.
Vou colocar A para ele pegar de novo todos os livros que tem na biblioteca com a letra A. São poucos, né? Só para teste. Vou clicar no Exaú Jacó mesmo. Tem outros.
31 do Padre Amaro. 32 Desborda. 32 por trás da Mascada. 33 República Santos. 29 Exaú Jacó.
Vou clicar nele.
29. Aguarde. Edicegos. Este livro já está emprestado para você. Com a data de entrega. 11 de novembro de 2016, para ler entre o menu principal e clique em ler livro.
Vou pegar outro. Vou clicar em baixar livro de novo. E escolher outro livro.
Baixar livros. Baixar livros. Veja. A. Aguarde. Livros cadastrados. 30,
30, Padre Amaro, 30,
aguarde.
Digite sua senha. A senha criptografada, tá? Para se tiver uma pessoa não saber da senha de vocês. Com essa frase, aguarda um pouco para não interromper o processamento do livro. Se você clicar, Se você clicar o Enter, ele te dá a posição da percentagem que está carregando, né? Quantidade. Bom, agora que já baixou, vamos ler o livro. Vou clicar em um dos livros. Costuma ser mais rápido, por causa da internet, né?
Extraindo o arquivo EPUB. Livro salvo em...
P, Wolf, Treio, 29, Edame, Jacu, E, X, T.
Fim da extração.
É, isso aqui é apenas uma apresentação, tá?
Linhas grandes foram divididas. Arquivo carregado. Retomando na linha 36. E era o que lhe bastava da metrópole do mundo na atividade perpétua. Conheciam outras.
Só vou falar uma coisinha. A gente fez desse tipo, né, para apresentação, para mostrar para vocês como que vai ser, né, e vai direto para um arquivo. Esse Edvox foi o Marcelo Pimentel quem fez. É um ótimo programa, vocês sabem disso, né, já estão acostumados. Agora, nós vamos fazer um tão bom quanto esse e com mais segurança. Tá, por causa das questões de segurança, tratado de Marrakech, né, para não ter nenhum tipo de problema. Vou colocar aqui para ler um pouco.
Era a primeira vez que as duas iam ao morro do castelo. Começaram de subir pelo lado da rua do carro. Muita gente era no Rio de Janeiro, que nunca ela foi, muita haverá morrido, muita mais nascerá e morrerá.
Bom, aí para escape, para sair escape.
Quer salvar o arquivo? Sim ou não? N, fim do Edvox.
E outra coisa é que o programa, toda vez que ele termina de fazer uma coisa, ele volta para o menu para você escolher a seta o que você quer fazer. Tá? Eu queria terminar essa apresentação com a frase de Helen Keller, que foi todo mundo conhece, né? Claro que já ouviu falar, né? Uma batalhadora, admiro muito, defensora dos direitos dos deficientes, tá? E a frase é assim: sozinhos podemos fazer alguma coisa em prol de nós mesmos e dos outros. Juntos podemos fazer muito mais. Tá? E é o que eu acho, né, trabalhando na equipe do professor, que lá todo mundo se ajuda e isso é muito bom. Obrigada.
Eu queria só prestar alguns pequenos esclarecimentos. Vocês entenderam essa história de pegar livro, devolver livro? Porque, para nós, é o seguinte, o livro é uma coisa física. Então, a gente está trabalhando o livro virtual, o livro digital, como sendo a mesma coisa de uma livraria. Você vai numa livraria, pega o livro, traz para casa, usa e devolve. Tá certo? Então, no caso da Biblioteca Valentão, você chega na biblioteca, você pega o livro, procura o livro, baixa o livro, traz para você. Ele vem criptografado. O que significa isso? Não adianta você tentar dar para o seu vizinho, porque ele não vai rodar na máquina do seu vizinho. Tá? Porque se você der para a máquina do seu vizinho, quem é seu vizinho? Ele é cego ou ele não é cego? Tá? Eu tenho que garantir. Então ele fica criptografado. Ele só vai rodar nessa máquina com a sua senha. Bom, segunda coisa, o livro fica sob sua guarda durante tantos dias. Isso parece uma frescura, mas não é. Como assim? Porque se eu compro um livro, olha só a mecânica. Se eu compro um livro e entrego uma biblioteca, dou uma biblioteca, tá? Eu posso doar para uma biblioteca, nada me garante. Então, nada me garante que você compre o livro e doe para a biblioteca Valentão I. Isso é a mesma coisa de um livro físico. Eu compro um livro e dou para a biblioteca. Deixa de ser meu, passa a ser da biblioteca. Tá? Então, do ponto de vista legal, não tem problema com relação a isso. Aí eu pego, a biblioteca pega e transforma esse livro, gela em digital e criptografa. Aí o livro vai ser entregue a você. Mas a biblioteca só tem um livro. Se ele fosse de papel, quantas pessoas podiam pegar aquele livro ao mesmo tempo? Um. Então, daí esse conceito de você emprestar o livro e devolver o livro. Porque é só um lendo de cada vez. Esse prazo de entrega, obviamente, sim. Se o cara não entregar, a cópia criptográfica perde o valor, ele não consegue mais ler o livro, e a biblioteca passa a poder emprestar mais. Agora, livros de domínio público, quantos livros a biblioteca tem? É como se ela tivesse infinitos livros, pode emprestar para quantos quiser, se o livro não tem proteção. Ou se o autor permitiu que você emprestasse quantos você quisesse ao mesmo tempo. Repara que a gente tenta ser o mais legal, do ponto de vista de lei, possível. Tá? É precisa tanta frescura? Provavelmente não. Mas enquanto o Tratado de Marrakech não estiver muito bem esclarecido, nós temos que ser estritamente seguir a lei do livro em papel. A lei do livro em papel fala isso. Então o livro, por acaso, é digital. Mas ele é tratado dentro da Biblioteca Valentão e como se ele fosse de papel. Isso vai funcionar? Isso não vai funcionar? As editoras vão em cima do UFRJ para proibir? Os cegos vão reclamar? Eu não sei. Eu só sei o seguinte, nós estamos tendo uma certa coragem de dar a cara a tapa e a partir daí, certamente outras bibliotecas vão aparecer, muito melhores provavelmente do que a Biblioteca Valentão e provavelmente dentro da Fundação Dorina, provavelmente dentro do IBC, provavelmente dentro da Associação de Cegos lá de Baixo Grande. Tá? Isso não me interessa. O interesse é o seguinte, a gente está colocando isso dentro do sistema do Asvox para que os usuários do Asvox tenham esse acesso. Ah, mas eu uso o Asvox, eu uso o JAWS com sei lá o quê. Tudo bem, instala o programa do Asvox na sua máquina. Qual o problema? Nenhum problema. Tá? Só que a gente tem que garantir um mínimo de segurança. E a segurança é o nosso programa. Pronto, acabou. Tá? É a nossa biblioteca, é a nossa máquina, é a nossa senha, é a nossa criptografia. E a gente tem que responder legalmente por isso. Não posso simplesmente chegar e sair distribuindo livros, porque aí sim eu posso ser preso. Tá? É diferente de uma pessoa cega, vai dar para os amigos. Ninguém vai prender uma pessoa cega, mas a UFRJ vai lá direitinho a Polícia Federal me buscar lá. Tá? Então eu tenho que tomar muito cuidado com aquilo que é feito. Eu queria agradecer, então, a gente está super atrasado. Eu gostaria de pedir simplesmente uma pergunta da Rádio Contraponto. Por favor. Só uma pergunta da Rádio Contraponto.
Nós não recebemos perguntas. A que recebemos já foi respondida.
Então, Marilsa, só uma breve observação, porque a gente tem que almoçar. Ah, outra observação. A palestra que seria realizada agora, do Benjamin Constant, por razão de tempo, foi adiada para logo após o almoço, às 14h, tá? Então, começamos com a palestra que seria agora, para a gente poder almoçar.
Eu achei muito legal o projeto, só tenho uma dúvida. Como é que você bota o número de uma máquina ali dentro, como rescisão, se eu posso ler aquele livro, querer lê-lo no tablet, no celular, no notebook, como eu posso controlar isso aí? Essa é a pergunta.
A resposta é curta e grossa, não pode. Tá. Agora, é possível que no futuro se crie bababá? Sim, é possível. Hoje, simplesmente, não. Coordenador?
Finalizando, só tenho a expressar minha admiração e louvor por essa iniciativa tão nobre e lembrando o próprio aspecto essencialmente solidário do livro. O livro é para ser partilhado e a biblioteca, cujo nome vem daí, não é Biblios, livro em grego, é por natureza uma instituição para democratizar o saber. Lembrando também que no nosso caso aqui, herdeiros que somos da cultura latina, saber vem de sapere, que é provar, é o gosto, provar o gosto de uma coisa, assim como é próprio do ser humano. Quando gostamos de uma coisa, nós sempre queremos partilhá-la, né? O gosto que tem uma fruta, o gosto disso, o gosto daquilo, o saber também é, por natureza, algo para ser partilhado. E ainda, com relação à escolha do nome, muito apropriado, Valentin Auy, como sabemos, foi professor de Braille, e é o nome também de uma importantíssima instituição francesa, a Associação Valentin Auy, que se ocupa dos cegos, e está na linha do pioneirismo francês ocidental, por que não dizer, no cuidado, na atenção dedicada aos cegos e aos deficientes. E ainda com relação à lei, ao Tratado de Marrakech, esperemos que as instituições competentes brasileiras e internacionais tenham a sensatez de nunca esquecer de um princípio fundamental, que antes de pensar em que a lei seja seguida, de que o homem deve seguir a lei, é a lei que deve atender ao homem. Muito obrigado a todos.
Rádio Dois Vozes.
Há 13 anos em seu coração.